Como superar as saudades de uma pessoa que terminou comigo? Então, beleza, tô sofrendo por amor. Tô lá, tomei um pé na bunda, me identifico, tô triste, tô lá, essa coisa que a gente tem, né? O que que é o ideal? É eu abraçar a fossa, eu fugir da fossa? Qual que é o caminho? Qual que é, onde é que a gente, onde é que tá a cura?
No meio do caminho. Você não... Não adianta... Se fosse, é assim. Eu não tenho nenhum problema com fugas.
Tá.
Desde que você consiga fugir. O problema é que a gente pensa às vezes que está fugindo e só está jogando para debaixo do tapete.
Uhum.
Né? Então não adianta eu tentar fugir do que eu vou ter que me encontrar.
O que, que é uma fuga para você?
Não, é isso. Nesse caso não dá para fugir do que eu estou sentindo.
Tá.
Então é preciso que você encare. Porque essa pergunta, no final das contas, o que ele está dizendo é como é que eu faço para não sofrer?
Uhum.
Não dá para não sofrer. Eu vou sofrer. Agora, eu posso começar a arranjar coisas que me ajudam a administrar esse sofrimento. É isso que eu estou dizendo no meio do caminho. E aí a gente pode pegar o exemplo da criança. Quando a criança começa a precisar se separar da mãe, o que é que a mãe faz? Dá um ursinho de pelúcia a ela. Não é? Então é o que a gente chama de um objeto transicional. Ajuda nessa transição. Então ela não fica tão desesperada sem a mãe, ela tem o ursinho até que mamãe volte. Então, já que mamãe foi embora e ele está com muita saudade, sofrendo muito, ele precisa sair e começar a brincar com pessoas. Ele precisa ter ursinhos de pelúcia. É isso que eu estou querendo dizer. Isso vai fazer a dor dele passar? Não, porque mamãe foi embora, ou seja, a namorada foi embora. Tá, mas pelo menos alivia, até que uma hora passa. Porque sofrimento é como roupa. Se eu usar muito uma roupa, ela vai gastando até que ela esgarça e rasga e se acaba.
Caramba.
É assim o sofrimento. O sofrimento é uma roupa que eu estou vestindo. E quanto mais eu usar essa roupa, mais ela vai se puindo e se acaba.
É, eu tenho um hábito meu. Ah, até falei pra você que eu terminei recentemente e tal.
Uhum.
E, tipo, logo que terminei, assim, tomei um tempo de fossa mesmo. Falei, não, vou... Deixa eu ficar na merda um pouco, que é importante, eu sinto que é importante você tomar o baque, né?
Sei, porque não há escolha.
É. Não, tem gente que não, tem gente que não toma o baque, você sabe?
Finge que não toma, né?
É que toma depois, né? Vem no rebote.
É isso que eu tô dizendo, joga pra debaixo do tapete, mas depois vem, exato.
Mas eu tenho muito hábito meu, assim, de enquanto eu não tô cicatrizado, de enquanto eu sinto que, puta, não tá bem, a coisa não tá rolando, eu me dou momentos de dor, assim. Eu falo assim, não... Hoje eu vou chorar um pouco. Hoje eu vou dar uma olhada nas fotos. Hoje eu vou... Teve uma mensagem que você mandou que você me fudeu, você sabe, né?
Não, que eu
quero falar aqui pro Brasil que o Marcos me fudeu logo no término do meu namoro. Que a gente tava trocando ideia, acho que foi pro Instagram, pro WhatsApp e tal. Acho que você viu alguma coisa que eu postei. Você falou no meu término, papai, o Marcos falou uma coisa. A gente conversou, né? Não vou falar detalhe da conversa. A Marcos falou, bem que eu tinha reparado... Que tava faltando um brilho no olhar nas suas fotos, nas coisas que você tava postando recentemente.
Uhum.
Aí o que que aconteceu? O que que eu fui fazer, Marcos? Como um bom sádico que eu sou.
Você foi olhar as fotos.
Eu fui olhar as fotos antigas e falar, que porra de brilho de olhar que ele tava falando que eu não tenho mais, filha da puta. E aí, óbvio que foi, porra. Foi
encontrou.
Olhar a foto e foi. Não encontrei o brilho no olhar. Eu encontrei uma tarde de choro ali. Foi um momento ali que foi... E é aquelas pancadinhas, né? Mas eu sinto que são pancadinhas, principalmente esses términos, essas saudades e tudo mais, é que nem poeira, assim, sabe? Tipo, ela vai acumulando uns pequenos espaços, assim. E às vezes a gente acha que não tá lá, mas tá lá. Então, pô, eu tive um baque logo após esse meu término de agora, que foi o primeiro domingo que eu não tinha nada marcado.
Uhum.
Porque eu tinha domingo que eu tinha ido tirar uma foto, tive domingo que eu tinha ido visitar meus pais, domingo tinha coisa do trabalho, você sabe, agenda de influenciador é um cu. E tinha um domingo que não tinha nada, assim. E eu fiquei muito triste, muito triste. Deu olhar e falar, porra, bicho, por que que eu tô tão triste, assim? Até mesmo deu não entender, assim. Aí eu falei, puta, que é o primeiro domingo que eu tô em casa e que eu tô sozinho e que eu... Não tô com a família da minha namorada. E aí eu devo ter que absorver aquele impacto de tipo, putz.
É esse erro que as pessoas cometem. Essa frase, eu estou sozinho.
Não, não.
Tava com o Edson.
Não, sim. É.
Esqueceu de você.
Tava com o Tobias também.
Tava com o Tobias também.
Que ocupa muito espaço.
Mas eu entendo o que você tá dizendo. Mas eu vou te falar. o que as pessoas também não se dão conta é que quando estiver sofrendo muito, fique feliz. É porque você está podendo. Só sofre quem pode. Quem não pode, não sofre, não.
Faz sentido.
A gente só sofre quando pode. Quando não pode, não sofre. Se um avião passar por uma turbulência, as pessoas ficam assustadas e gritam, não sei o quê. Agora, se o comandante disser assim, olha, é o seguinte, esse negócio está com problema e eu vou ter que fazer um pouso aqui forçado, faça um silêncio e todo mundo se contém, pode ter alguém ali rezando, mas todo mundo fica contido. Quando o avião pousar, se não morrer todo mundo, quem sobreviver aí sim, aí começa a gritar, a chorar, a passar mal, não sei o quê, porque pode. Quando você está sofrendo é porque você pode. É porque você está com as contas em dia, você está com a casa ali protegendo, você está com tudo direitinho, senão você não estaria sofrendo, não. Então, quando sofrer, fique feliz, você está podendo. Vou... Sofrer é luxo.
Fico feliz, mas se puder sofrer menos, sempre é um prazer.
Não, claro, mas o que eu estou dizendo é que sofrer é luxo.
Sim, não é, e eu sinto que acho que isso talvez seja saudades que esse jovem fale, que é uma coisa que você tem que aprender a lidar também, né? Que são esses pequenos espaços que você precisa... E que, absorver a pancada também e que ele tocar
pode,
a vida,
e que
né?
ele pode ter. Eu vou dar um exemplo simples de uma coisa que aconteceu comigo, a minha ignorância. Eu sou psicólogo há 30 anos, mas eu era recém-formado e eu vi uma menina, a filha de uma moça que trabalhava na casa dos meus pais. E era uma moça muito pobre, muito humilde, e a filha dela morreu. A filha pequena morreu, o bebê morreu, e ela tinha uma filhinha de, acho que 5 anos de idade. E eu fiquei muito impactado com aquilo, porque aquela menina de 5 anos de idade tinha visto o irmãozinho dela pequeno ser velado em cima de uma mesa, com uma vela em cada ponta da mesa. Né? Uma cena muito... Você olha e diz, meu Deus, como assim, né? Então, eu achando que sabia alguma coisa, coitado... Fui conversar com a menina, pensando assim, meu Deus, que impacto terá tido isso na menina, né? E aí eu disse, mas olha, fulano, é seu irmãozinho, não é, tal. E aí, você ficou muito triste com isso. Aí ela olhou para mim assim e disse, eu gostava do meu irmãozinho, mas agora vai sobrar mais leite.
Cá.
Então eu estava olhando a cena pela minha referência. Então sofre quem pode. Quem não pode tá preocupado que vai sobrar mais leite.
Faz sentido. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com Marcos Lacerda. Se você quiser assistir ao episódio completo, clica no vídeo aqui do lado pra assistir. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal de cortes. E é nóis. Valeu.